Se recebendo aqui na CBN Campinas o novo líder, né, do governo do presidente em exercício Michel Temer, senador Aloísio Nunes do PSDB. Muito bom dia, senador.
Muito bom dia a você, aos seus ouvintes. Quero dizer que estou com muito prazer em vir aqui ao estúdio. Eu já várias vezes falei com a CBN de Campinas, mas eu acho que no estúdio aqui, sentado aqui com você, eu tenho a impressão que faz muito tempo que não venho.
Senador Aloísio Nunes, momento de tensão política no país, e já um momento, não, já há um bom tempo, né? Temos essa tensão. A gente estava conversando até aqui fora do ar sobre isso. É um incêndio praticamente por dia, se não mais incêndios. O que a gente pode esperar do governo provisório para o país entrar num eixo e que tem que sair dessa crise econômica, né?
Bom, você usou bem a expressão um incêndio, né? Um incêndio por dia.
Pelo menos um, né?
Pelo menos, claro. Agora, o que nós temos que fazer é um aceiro. Sabe o que é um aceiro? Acho que o nosso ouvinte sabe, né? Quando você para evitar que o mato se propague numa propriedade, você faz um aceiro, que é um... Você deixa uma área livre, uma área sem vegetação nenhuma, para que o fogo não se propague. Não é? Então, você tem que fazer aceiro, tem que fazer um dique de contenção para que o incêndio está comendo quem tiver culpa no cartório, né? E o Brasil tem que andar. O Congresso tem que funcionar, o governo tem que trabalhar, porque, como você bem lembrou, nós estamos vivendo uma crise que é seguramente, do ponto de vista econômico, é a maior crise da nossa história republicana, né? Os dados estão aí, e não precisa nem falar em números, basta você conversar com seus amigos, andar pelo comércio, você vê a queda da atividade econômica, o desemprego. É uma coisa muito séria. São dois anos seguidos em que o produto interno brasileiro cai em torno de 4%. Pior que isso, só a Venezuela, a Ucrânia, que está em guerra, enfim, situação de guerra com a Rússia. Então, é uma situação muito grave, com consequências sociais também muito graves, e no meio de uma confusão política de bom tamanho, como nunca. Eu sou um homem já vivido, eu não me lembro de uma situação política tão complicada como essa que nós estamos vivendo. Então, o que nós temos que fazer é um aceiro para que esse fogo não contamine o conjunto das instituições e que as instituições continuem funcionando. O Congresso legisle, apesar da situação complicada em que estão os seus dirigentes, e o governo funcionando, apesar de pairar sobre ele ainda uma hipoteca, que é a hipoteca da interinidade, da provisoriedade, que vai continuar enquanto tivermos não for julgado impeachment. Desse ponto de vista, o governo tem tomado medidas interessantes, importantes. O Congresso tem aprovado leis que são fundamentais para o reequilíbrio das contas públicas, né, para que a partir daí você já tenha uma condição de maior estabilidade que possa propiciar a retomada do crescimento. O Congresso tem feito isso, tem aprovado essas medidas. E vamos tocando a vida. Quem estiver enrolado, que procure um bom advogado e se defenda.
Dentro desse cenário que vive o país, acho que nenhum roteirista de qualquer série política conseguiria pensar o que está acontecendo hoje no país. Porque se você for pensar bem, colocar assim na ponta do lápis, a gente tem hoje no país uma presidente afastada, Dilma Rousseff, um presidente em exercício que paira, como o senhor mesmo disse, essa situação da interinidade, porque se voltar Dilma Rousseff, tudo que ele está fazendo agora, até a situação do senhor, hoje o senhor é a situação e volta para a oposição.
Todos os projetos... Fazia muitos anos que não entrava no Palácio do Planalto, nem sabia mais onde era o elevador, o banheiro.
Ministro da Fazenda, sai ministro da Fazenda, entra o outro ministro da Fazenda, não vai continuar. Então esses projetos estão sendo tocados agora, vão mudar. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está afastado. O sucessor dele, entre aspas, Valdir Maranhão, está sumido. Não consegue presidir. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, com um pedido de prisão na mesa do ministro Teori Zavascki.
Claro, é uma situação, como está dizendo, eu nunca vivi uma situação tão complicada e enrolada como essa, complexa. Né? No tempo da ditadura, eu fui militante nessa época, você tinha os campos muito bem definidos. Né? Aqui está tudo meio misturado, né? o que era antiga, uma boa parte da atual base do governo fazia parte da base do governo da presidente Dilma. Não é? Enfim, tá. Agora, o que eu acho é que nós estamos vivendo uma situação em que este sistema político nosso atual está caindo. Ele está carcomido, está desabando. Não é? E a situação nova ainda não surgiu. Então, essa situação de crise, o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu, não se afirmou. Não é? Então, o que eu acho é que o novo sistema político tem que partir de uma, digamos, da constatação dos principais problemas do sistema atual. Eu acho que o principal problema, na minha opinião, é o distanciamento do sistema político da sua base de representação do povo, do eleitorado, especialmente nos órgãos de representação parlamentar. Né? Agora, então, essa é uma situação que tem que ser encarada. Né? A última reforma política que se fez se perdeu em minúcias, não se tocou no ponto nodal, que é essa proliferação indiscriminada de partidos políticos que não representam coisa nenhuma e que vão transformando o Congresso num balcão. Né? Você, partido que se cria com 5, 6, 10 deputados só para negociar um pedaço do governo, para fazer sabe-se lá o quê. Aliás, a gente sabe.
Já sabe.
Né? Bom, então, essa é uma situação, a necessidade de uma mudança estrutural no nosso sistema político. Começa agora a surgir, entre nós, partidos da atual situação e da atual oposição, alguns pontos de entendimento em relação a essa reforma, que não foi possível antes. Como a coisa desabou, agora começamos a ter algum ponto de contato para retomar algumas ideias que nós do PSDB sempre defendemos, como o voto distrital, por exemplo. Agora, você fala da hipótese de voltar a presidente Dilma ao governo. Eu lhe digo, em sã consciência, com toda... Não há a menor hipótese da presidente
Nem com esse turbilhão de denúncias contra...
Não há a menor hipótese. Digo a você com todo... Imagine você o seguinte. A presidente Dilma, ela conseguiu destroçar, arrebentar a maior base parlamentar que algum presidente da República já teve. No governo dela, a base de apoio dela, na Câmara dos Deputados... Tinha mais de 400 deputados. A oposição tinha uma centena de deputados. Acabou com isso. Ela ficou reduzida a um grupinho pequeno do PT, né? E os chamados movimentos sociais, que é um pessoal raivoso, um pessoal radical, entendeu? Tribal. E o povo brasileiro não quer isso. O Lula só ganhou a eleição quando deixou de lado o radicalismo e pôs um empresário como vice-presidente. A Dilma está reduzida a isto. Esse tal MST, MTST, não sei o quê, e uma parcela do PT, porque nem o PT, no seu conjunto, deseja a volta dela. Porque sabe que é um peso. Imagine quem vai ser candidato agora nas eleições municipais pelo PT, se vai querer a Dilma no palanque. Claro que não. Puxa para baixo. Então, o governo vai ser confirmado, por exemplo. Não há hipótese de voltar para trás. Né? Agora, é claro que enquanto não se... enquanto não se consumar este processo, existe sempre uma ponta. Será? Será que não volta? Né? A interrogação que você faz, seguramente, está na cabeça de muita gente. Então, esse é o momento dele. Nós temos, o presidente Michel Temer tem que aprovar medidas no Congresso, um Congresso muito fragmentado, um Congresso tumultuado, para estancar a sangria da crise econômica, sabendo... pairando ainda sobre ele esta incerteza do impeachment. E a Lava Jato comendo.
Exatamente.
Então é uma situação realmente muito difícil, que requer habilidade e firmeza. Onde é que nós queremos chegar? Nesse momento, em primeiro lugar, apoio às investigações. Isso veio para ficar. Se esse sistema político está desmoronando, você tem dois principais fatores que fizeram ele desmoronar. Aliás, três. Você tem a imprensa, você tem o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, e você tem os movimentos populares de rua, que eu não me refiro aos tais movimentos sociais que também têm a sua presença, mas o pessoal que foi para a rua dizendo, olha, não queremos mais isso. Não é? Então, esse tema está desmoronando. E enquanto desmorona, nós temos que consertar a economia.
Então, e como consertar essa economia, já que há um tempo, né, até o julgamento final, se volta ou se aí a presidente é ou não cassada, e nesse momento de economia fraca, com o que precisa ser feito pelo Ministério da Fazenda e projetos sendo aprovados pelo Congresso e também o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados, nesse período, quem está de fora? Por exemplo, alguém que tem um investidor, as grandes empresas, elas vão ficar com o pé atrás, porque não sabe o que vai acontecer. Fabiano, e isso não atrapalha muito nessa interinidade?
É, do ponto de vista do legislativo, já começaram a ser votadas medidas que já vão sinalizando um novo rumo. Não é? Você veja, a Câmara dos Deputados, com toda essa situação, Valdir Maranhão não pode presidir. Não é? O que, que fez a Câmara? Colocou lá uma pessoa que preside e preside bem, que é o deputado Beto Mansur, que é o terceiro vice-presidente, sei lá o quê, mas ele preside...
Mas é uma situação...
E toca as coisas bem.
É uma situação
com
bizarra,
isso,
né?
Mas com essa bizarrice, nós aprovamos na Câmara uma correção da meta fiscal que vinha do governo Dilma, que era inteiramente irrealista, que mostra, adotando, abrindo o jogo para todo mundo, olha, o tamanho do buraco é tanto, o buraco que a Dilma tinha disfarçado. Ela apresentou uma proposta de diretrizes orçamentárias que previa um superávit de 26 bilhões, quando o déficit será de 170 bilhões. Então foi preciso corrigir isso para mostrar para o público, inclusive para os investidores, a real situação do país. Isso já é um elemento importante, falar a verdade. Segundo, nós aprovamos lá na Câmara uma proposta de emenda constitucional que desvincula uma parte das receitas do governo federal para que o governo federal possa executar o orçamento, a chamada DRU. É uma coisa complexa, talvez eu não tenha condição de explicar com todos os pormenores, mas era algo absolutamente fundamental para que o orçamento pudesse ser executado. Foi aprovado. Estava parado na Câmara há um ano. Não é? No Senado, nós aprovamos, primeiro, o nome do novo presidente do Banco Central, né, que vem acabar de compor uma equipe econômica brilhante, composta pelo presidente Temer. Aprovamos uma proposta de emenda à Constituição que permite o pagamento dos precatórios judiciais, que é um drama para as pessoas que têm dinheiro para receber na Justiça. Aprovamos dois projetos de lei que protegem as empresas estatais e os fundos de pensão dos funcionários públicos das indicações políticas. Foi uma forma de blindagem dessas instituições. Aprovamos no Senado, com toda essa situação. Então, é o que eu digo, é fazer um acero e tocar a vida. Sobretudo para fazer a economia voltar a andar, para ir reduzindo esse desemprego grave, que nós temos, gravíssimo, diminuir a inflação, que já começou a cair, e encontrar uma solução de normalidade mais para frente.
Senador Aloysio Nunes, do PSDB, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas e aqui nos estúdios da CBN.
Eu que agradeço imensamente essa oportunidade que você me dá e desejo aos nossos ouvintes um bom fim de semana.
Dez
esse friozinho, sobretudo.
Friozinho. Bota frio aqui em Campinas, viu?